Esta é uma leitura do livro Os Contos de Fadas, Sua Poesia e Sua Interpretação. Duas palestras proferidas por Rudolf Steiner, uma em 26 de dezembro de 1908 e outra em 6 de fevereiro de 1913, na tradução de Christa Glass. Publicado pela editora antroposófica, esta é a terceira edição de 2014. Sobre a publicação da obra de Rudolf Steiner. Os fundamentos da ciência espiritual antroposófica encontram-se nas obras escritas e publicadas por Rudolf Steiner, nascido 1861, falecido 1925. Além disso, existem as publicações das numerosas conferências proferidas e cursos ministrados por ele entre os anos de 1900 e 1924, tanto ao público em geral, quanto aos membros da Sociedade Teosófica e, subsequentemente, da Sociedade Antroposófica. A princípio, ele mesmo não desejava que suas conferências proferidas livremente fossem registradas por escrito, visto que as considerava, entre aspas, comunicações verbais não destinadas à impressão, fecha aspas. Com o aumento da distribuição de anotações de ouvintes, às vezes incompletas e incorretas, ele decidiu regulamentar a reprodução escrita. Essa tarefa foi confiada a Marie Steiner von Sievers, a quem passou a incumbir a designação dos estenógrafos, a administração das anotações e a necessária revisão dos textos a serem publicados. Como, por escassez de tempo, apenas em muito poucos casos Rudolf Steiner pôde corrigir pessoalmente as anotações, suas ressalvas em relação a todas as publicações de conferências devem ser consideradas. Abre aspas. É preciso admitir que em edições não corrigidas por mim possam encontrar-se erros. Fecha aspas. Após a morte de Marie Steiner, 1867-1948, foi iniciada, de acordo com as diretrizes dadas por ela, a publicação de uma edição completa da obra de Rudolf Steiner, cujos volumes foram numerados sob a sigla abreviada GA. O trabalho pertence à instituição administradora do espólio literário do autor, a Rudolf Steiner Nachlassverwaltung. Me perdoem a pronúncia, eu não sei falar alemão. Também proprietária de Rudolf Steiner Verlag, que procede às publicações. A atividade de Rudolf Steiner Archiv, que não recebe nenhum incentivo estatal ou de outra natureza, depende inteiramente de doações financeiras e, mais recentemente, dos direitos autorais das obras traduzidas. Mais informações. Rudolf Steiner Archiv. Postfach 135. CH 4143, Dornach, Suíça, www.rudolf-steiner.com. Fim desta introdução. Primeira palestra. Berlim, 6 de fevereiro de 1913. A poesia dos contos de fadas, à luz da pesquisa espiritual. Há muitas coisas que fazem parecer ousadia falar justamente sobre a poesia dos contos de fadas à luz da pesquisa espiritual. Uma delas é a dificuldade que o assunto apresenta, pois de fato as fontes de onde jorra a atmosfera dos contos de fadas, a verdadeira atmosfera dos contos de fadas, precisam ser buscadas em tais profundezas da alma humana que os métodos da pesquisa espiritual, já várias vezes descritos por mim, têm de perfazer longos e complicados caminhos até que justamente essas fontes possam ser encontradas. As fontes da alma humana, das quais jorra a verdadeira poesia dos contos de fada, os quais nos falam como se fossem algo mágico, originário de todos os séculos do desenvolvimento da humanidade, situam-se muito mais profundamente do que imaginamos. Outra coisa é que, justamente diante desse algo mágico da poesia dos contos de fadas, temos em alto grau o sentimento de que, por meio de uma reflexão, de um aprofundamento ideativo na essência desses contos, o elementar, a impressão primordial da alma é destruída. Sim, é destruída a própria essência da atuação dos contos de fadas. Se com toda razão julgamos que as explicações, os comentários sobre a poesia destroem a imediata impressão estética, a imediata impressão de vida que a poesia deve provocar quando deixamos que ela atue em nós com uma simplicidade elementar, é com mais razão ainda que não deveríamos admitir as explicações sobre toda essa poesia infinitamente sutil e infinitamente mágica que brota em forma de contos de fadas, de fontes aparentemente tão profundas e aparentemente tão impenetráveis da índole do povo ou da índole de cada pessoa. Ao querermos, com a força do julgamento, intervir naquilo que brota da alma humana de modo tão espontâneo como o faz a poesia dos contos de fadas, é como se, na verdade, destruíssemos a flor de uma planta. Contudo, por um lado, parece ser possível aos métodos da pesquisa espiritual iluminar, ao menos um pouco, aquelas regiões da vida da alma de onde brotam a poesia dos contos de fadas e sua atmosfera. Por outro lado, uma experiência parece contradizer esse segundo escrúpulo. Justamente por termos de procurar as fontes da poesia e da atmosfera dos contos de fadas em campos profundos da alma, chegamos pela própria experiência à seguinte convicção: o que podemos oferecer como explicação da ciência espiritual é algo que toca de leve a caracterizada fonte, e esta não é destruída por uma pesquisa. Pelo contrário, o significativo, o essencial das profundezas da alma, de onde jorra a atmosfera dos contos de fadas, apresenta-se de modo tal que temos o sentimento de que as coisas ali encontradas permanecem tão novas na alma humana, tão individuais, tão espontâneas, que nós mesmos gostaríamos de expressá-las como uma espécie de contos de fadas. Porque sentimos ser impossível falar de outro modo a partir dessas fontes profundas. É perfeitamente possível que tenha sido uma disposição bem natural aquela que levou, justamente, uma pessoa como Goethe, por exemplo, a tentar, paralelamente à sua atividade artística, penetrar profundamente nas fontes e nos motivos da existência. Assim, quando quer transmitir uma vivência mais profunda da alma humana, ele não recorre a explicações teóricas, não destrói com a pesquisa a fonte dos contos de fadas. Justamente por ter conhecido essa fonte, irá recorrer naturalmente aos contos de fadas ao querer falar às exigências mais elevadas e à vida da alma humana. Foi isso o que Goethe fez em seu conto Märchen, sobre a serpente verde e a bela Líria, quando quis expressar a seu modo uma profunda vivência da alma humana. Schiller expressou essa vivência de maneira mais filosoficamente abstrata em suas cartas, abre aspas, sobre a educação estética do homem, fecha aspas. Devido à própria natureza dos contos de fadas, sua explicação e compreensão jamais pode destruir nossa disposição produtiva em relação a eles, pois quem tenta chegar às mencionadas fontes pelo ponto de vista da pesquisa espiritual encontra algo muito peculiar. Se eu tivesse de dizer tudo o que gostaria sobre a essência dos contos de fadas, teria de proferir muitas conferências. Por isso, hoje só me será possível dar algumas indicações e trazer alguns resultados da pesquisa. Quem tenta chegar às mencionadas fontes pelo ponto de vista da pesquisa espiritual vai constatar que essas fontes da poesia dos contos de fadas se encontram, na verdade, muito mais profundamente na alma humana do que as fontes da alma humana que criam e que deleitam o espírito. A alma humana também se apraz com as obras de arte mais arrebatadoras, como, por exemplo, as mais comoventes tragédias. A tragédia mostra o que a alma humana pode vivenciar nas potências que o poeta diz terem origem no grande, gigantesco destino, o qual eleva o homem ao esmagá-lo. Os abalos das tragédias resultam do destino e de sua descrição, mas de modo tal que podemos dizer: há uma proporção entre o enredo e o fio que deve ser fiado e desfeito pela tragédia de certas vivências individuais da alma humana no mundo exterior. Essas vivências são certamente imprevisíveis em muitos aspectos, porque é muito difícil penetrar na alma humana individual, mas podem ser pressentidas quando nos interessamos pelo que ocorre na alma humana em sua relação com a vida. Temos o sentimento de que, de um modo ou de outro, a alma fica envolvida neste ou naquele destino de vida ao vivenciar o trágico, tal como nos é apresentado. As fontes da atmosfera e da poesia dos contos de fadas situam-se mais profundamente do que os enredos das tragédias. Nós sentimos que a tragédia e outras expressões artísticas resultam de quando vemos, por exemplo, uma pessoa de determinada idade ou em certo período da vida exposta a este ou aquele golpe do destino. Quando uma tragédia nos impressiona, devemos pressupor que a pessoa em questão seja levada às complicações correspondentes por uma vivência individual, e temos então o sentimento de que é essa pessoa, mostrada na tragédia com suas vivências específicas, que deve ser compreendida por nós. Na tragédia e em outras obras de arte, defrontamo-nos com um círculo certamente mais limitado do humano. Quando entramos compreensivamente em contato com a poesia e com a atmosfera dos contos de fadas, temos um sentimento bem diferente daquele mencionado acima. Porque a atuação do conto de fadas na alma humana é justamente primordial e elementar, pertencendo, pois, aos efeitos inconscientes. Se, contudo, tentarmos obter um sentimento do que ocorre nele, esse sentimento nos levará a dizer que o que se expressa nos diferentes contos de fadas não é aquilo que pode atingir o homem numa situação específica da vida. Não é um círculo limitado da vivência humana, e sim algo tão profundo nas vivências da alma humana que passa a ser comum a toda a humanidade. Não podemos dizer que a alma de uma pessoa qualquer de determinada idade, ao passar por determinada situação, possa descobrir alguma coisa, mas o que se expressa nos contos de fadas está enraizado tão profundamente na alma que a pessoa o vivencia, seja ela uma criança na primeira fase da infância, um adulto de meia idade ou uma pessoa idosa. Durante toda a nossa vida, aquilo que se expressa nos contos de fadas passa pelas mais profundas vivências da alma. Só que o conto de fadas, no que se refere à vivência e ao que dá origem à vivência, é uma livre expressão imagética, muitas vezes até lúdica. O prazer estético, artístico dos contos de fadas talvez esteja tão longe daquilo a que o conto de fadas corresponde, em relação à vivência interior da alma. Esta comparação pode ser ousada quanto à vivência gustativa da língua ao saborearmos um alimento. Está longe dos processos ocultos e complicados pelos quais passa esse alimento em todo o organismo, a fim de contribuir na formação deste último. O processo pelo qual passa o alimento escapa inicialmente à observação e ao conhecimento humano, e tudo o que a pessoa tem é só o prazer de saborear. Aparentemente, ambos têm, a princípio, pouca coisa em comum, e ninguém, ao degustar um alimento, tem condições de sondar a tarefa desse alimento em todos os processos vitais do organismo humano. Assim também, o prazer estético que a pessoa vivencia nos contos de fadas está muito longe do que ocorre na alma humana, lá nas profundezas do inconsciente, quando aquilo que o conto de fadas emana e deixa fluir de si mesmo se une à alma humana, porque essa alma tem uma necessidade inextinguível de deixar correr por suas veias espirituais o conteúdo dos contos de fadas, do mesmo modo como o organismo tem a necessidade de fazer circular em si mesmo a substância nutritiva. Quando aplicamos os métodos aqui descritos, como sendo métodos da pesquisa espiritual, métodos para se penetrar no mundo do espírito ao chegarmos a certo grau do conhecimento espiritual, adquirimos um saber a respeito de como ocorrem continuamente processos espirituais nas profundezas da alma humana, estando ela totalmente inconsciente disso. Na vida cotidiana normal, esses processos espirituais que acontecem nas profundezas da alma vem à tona, às vezes, apenas numa vivência onírica silenciosa e muito fugaz para a consciência. Se a pessoa acorda do sono em condições especialmente propícias, pode ter a sensação de estar emergindo de um mundo espiritual onde pensou, onde planejou, onde aconteceram coisas no mais recôndito das profundezas insondáveis da existência. Coisas que são de fato similares às vivências diurnas e que estão intimamente ligadas ao seu ser, mas profundamente ocultas à vida diurna consciente. Tendo o pesquisador espiritual já feito alguns progressos, já conseguindo ter certezas, perdão, ter certas experiências no mundo onde se encontram entidades e fatos espirituais, muitas vezes experimenta sensações como as descritas acima. Mas, por mais que consiga avançar, sempre chegará apenas à margem de um mundo de onde vem ao seu encontro processos espirituais que partem do inconsciente profundo, sobre os quais ele diz a si mesmo, abre aspas, eles têm a ver com o meu ser. Eu posso captá-los quase como uma miragem que surge diante de minha visão espiritual, mas eles não se entregam a mim completamente. Fecha aspas. Esse olhar para dentro do insondável das relações espirituais, em que a alma humana está inserida, é a mais particular das vivências. Observando atentamente certos processos íntimos da alma, nós percebemos, por exemplo, que os conflitos anímicos que a pessoa também vivencia nas profundezas da alma e que são mostrados nas obras de arte, nas tragédias, são relativamente fáceis de enxergar em comparação com certos conflitos comuns à alma humana, dos quais a vida cotidiana não tem noção. E pelos quais toda pessoa passa em qualquer idade. Um conflito de alma desse tipo, que descobrimos por meio da pesquisa espiritual, ocorre, por exemplo, sem que a consciência cotidiana tenha noção. Todos os dias, no momento do despertar, quando a alma sai do mundo em que se encontrava inconscientemente durante o sono e mergulha de novo no corpo físico. Como eu já disse, a consciência cotidiana não faz ideia disso. No entanto, como vivência anímica, ocorre cotidianamente, no fundo dessa alma, uma luta que também só pode ser captada de leve por meio da pesquisa espiritual. Uma luta que encerra tudo o que pode ser chamado de luta da alma fechada em si mesma, numa autovivência solitária em busca de seu caminho espiritual. Uma luta com as forças gigantescas da natureza, com as quais nós nos defrontamos na vida exterior, estando, de certa forma, humanamente desamparados e vivenciando, como o trovão e o raio, os elementos em geral, desabam sobre o ser humano indefeso. Porém, tudo isto, mesmo se tratando de algo gigantesco, só raramente vivido pela natureza elementar em relação ao homem, é insignificante em comparação com a luta que fica no inconsciente e que se passa ao despertar, quando a alma que está vivenciando sua existência anímica precisa unir-se às forças e às substâncias do corpo puramente natural, no qual emerge para se servir novamente de seus sentidos, regidos pelas forças da natureza, e fazer uso de seus membros, nos quais as forças da natureza se manifestam. Imergir no meramente natural é como que um anseio da alma humana, um anseio que se cumpre a cada despertar, sendo ao mesmo tempo como que um recuar, um sentir desamparo diante do que torna a existir como permanente antagonismo com a alma humana, o âmbito puramente natural que rege a corporalidade exterior dentro da qual despertamos. Por mais estranha que pareça a ocorrência diária dessa luta nas profundezas da alma humana, não deixa de ser uma vivência que transcorre inconscientemente dentro dela. A alma humana não tem condições de saber o que se passa, mas vivencia diariamente essa luta a cada novo amanhecer. E cada alma, apesar de nada saber, fica sob a impressão dessa luta, devido a todas as suas características, a toda a sua essência e as nuances individuais de sua existência. Outra coisa que acontece no fundo da alma humana e pode ser captada sutilmente pela pesquisa espiritual é aquela representada pelo momento do adormecer. Quando a alma se retira dos sentidos e dos membros, quando, de certo modo, deixa para trás o corpo exterior no mundo físico-sensório, então lhe advém o que podemos chamar de sensação de sua interioridade. Só então é que ela vivencia inconscientemente as lutas interiores decorrentes do fato de estar ligada à matéria exterior durante a vida e precisar fazer coisas ligadas ao desenvolvimento com essa matéria. Ela sente os apêndices do mundo sensorial que precisa carregar e os sente como obstáculos que a refreiam moralmente. Quando a alma humana está só consigo mesma, ocorre inconscientemente, depois do adormecer e intervindo no próprio sono, uma atmosfera moral a respeito da qual nenhuma das atmosferas morais exteriores podem oferecer a menor ideia. E muitas outras atmosferas ocorrem na alma justamente quando essa alma está liberta do corpo, quando ela tem uma existência puramente espiritual do adormecer até o despertar. Não se deve, porém, imaginar que esses acontecimentos que transcorrem nas profundezas da alma não estejam presentes no estado de vigília. A pesquisa espiritual mostra, por exemplo, algo muito interessante. Ela mostra que o ser humano não sonha apenas quando pensa que sonha, mas sim durante o dia inteiro. Na verdade, a alma está sempre repleta de sonhos, só que o ser humano ainda não percebe isso, porque a consciência diurna é mais forte diante da consciência onírica. Assim como uma luz mais fraca é diluída pelo efeito que causa uma luz mais forte, também a consciência diurna ofusca o que transcorre durante a vida diurna como uma vivência onírica contínua, sempre presente no fundo da alma. O ser humano sonha constantemente, só que nem sempre tem consciência disso. E da abundância das vivências oníricas, dos sonhos que permanecem inconscientes, representando uma infinidade diante das vivências da consciência diurna, sobressaem, tal como uma gota d'água transforma de uma grande lagoa, perdão, transborda de uma grande lagoa, dentro da qual estava contida com as outras gotas, os sonhos que chegam à consciência humana. Porém, esses sonhos que permanecem inconscientes são uma vivência espiritual da alma. Portanto, acontecem coisas, vivências no fundo da alma. Na alma ocorrem vivências espirituais contidas em profundas regiões inconscientes, tal como no corpo transcorrem processos químicos que permanecem no inconsciente. Se aos fatos desenvolvidos aqui unirmos outros já mencionados nas conferências anteriores, mais uma luz irá iluminar o lado oculto da vida anímica, do qual falamos há pouco. Já enfatizamos muitas vezes e o fizemos particularmente por ocasião da conferência passada, que, no decorrer da evolução da humanidade da Terra, toda a vida anímica do homem passou por transformações. Quando lançamos um olhar retrospectivo ao passado longínquo da evolução humana, encontramos a alma do homem primordial com vivências muito diferentes das vivências da alma humana atual. Já falamos a esse respeito e nas próximas conferências vamos falar mais ainda sobre o fato de que, em épocas passadas da evolução, o homem primordial tinha uma certa clarividência espontânea. A visão que temos hoje, normalmente, do mundo, no estado desperto da alma, nós a recebemos das impressões sensoriais através de estímulos externos e por meio do entendimento da razão, do sentido e da vontade, ligamos essas impressões sensoriais à consciência de hoje. Porém, tal consciência é só a do presente. Ela se desenvolveu a partir de formas mais antigas da consciência da humanidade, que eram mais estados de clarividência, usando-se essa palavra num bom sentido, em que os homens, em certos estados intermediários entre o dormir e o acordar, tinham condições de vivenciar normalmente algo do mundo espiritual. Portanto, se naqueles tempos o ser humano ainda não podia ser autoconsciente, era, no entanto, capaz, de um modo menos estranho para sua consciência, de vivenciar, do modo acima mencionado, o que se passava no fundo de sua alma. Nos primórdios, o ser humano via mais sua ligação com o mundo espiritual fora de si mesmo. Ele via que as coisas que ocorriam em sua alma, esses acontecimentos das profundezas da alma, estavam ligados a certos fatos espirituais que se passam no universo. Ele via que esses fatos espirituais passavam por sua alma e sentia-se muito mais aparentado com as entidades anímico-espirituais e com os fatos do universo. Essa era uma característica do estado primordial de clarividência da humanidade. E se hoje só se pode ter tal sentimento em condições anímicas muito especiais, Antigamente ele aparecia com frequência, não só em pessoas artisticamente bem dotadas, mas também naquelas bem primitivas, nas profundezas da alma, de modo bem indefinido, o mais indefinido possível, pode jazer uma vivência que não chega a assomar à consciência, uma vivência como a mencionada agora, que transcorre nas profundezas da alma. Nada dessa vivência entra na vida diurna consciente, mas existe na alma algo idêntico à fome no organismo. E assim como precisamos de algo para saciar a fome, também precisamos de algo para essa atmosfera indefinida, que se origina na vivência que jaz no fundo da alma. Então, sentimo-nos impelidos a buscar um conto de fadas disponível, ou um mito, ou talvez, caso possuamos talento artístico, a criar algo. E então temos a sensação de que todas as palavras teoricamente possíveis de serem usadas dão a impressão de um balbuciar diante dessa vivência. E é assim que nascem as imagens dos contos de fadas. Esse preenchimento consciente da alma com imagens de contos de fadas é seu alimento diante da fome que foi caracterizada. Nos antigos tempos da evolução da humanidade, como cada alma humana ainda estava mais próxima de uma percepção clarividente da vivência interior espiritual, sob certas circunstâncias, a índole do povo mais simples podia sentir muito mais do que atualmente, a fome recém-caracterizada e procurar o alimento nas imagens nascidas da alma humana criadora, as quais encontramos nos contos de fadas tradicionais de vários povos. A alma humana sentia-se afim com a existência espiritual. Ela sentia como uma consciência maior ou menor as lutas internas pelas quais tinha de passar sem compreendê-las e as expressava em imagens que, por isso, têm apenas uma remota semelhança com o que ocorre nas profundezas anímicas. Apesar disso, podemos perceber uma relação entre o que se expressa nos contos de fadas e as profundas e impenetráveis vivências da alma humana. A experiência pode mostrar que muitas vezes a índole da criança chega a criar em seu interior algo como um simples companheiro, um companheiro que, na verdade, só existe para a alma dessa criança, acompanhando-a e participando dos diversos acontecimentos de sua vida. Quem não conhece, por exemplo, crianças que levam consigo certos amigos invisíveis, amigos que devemos imaginar estarem presentes quando algum acontecimento a alegra? Amigos que devem participar como companheiros espirituais, perdão, como companheiros espirituais e anímicos invisíveis, quando a criança vivencia este ou aquele fato. No âmbito das experiências humanas, podemos constatar frequentemente o mal que faz para a índole da criança uma pessoa, entre aspas, inteligente, ao ouvi-lo falar nesse companheiro anímico, quer dissuadi-la da existência dele, achando mesmo ser salutar esclarecê-la. A criança fica profundamente triste com a perda de seu companheiro anímico. E caso ela seja suscetível a essa atmosfera anímico-espiritual, sua tristeza tem uma significação ainda muito maior, podendo fazê-la adoecer, definhar. Esta é uma vivência real, ligada a acontecimentos íntimos, profundos da alma humana. Sem pulverizar o, entre aspas, aroma dos contos de fadas, podemos sentir essa simples vivência nos contos transmitidos pelos irmãos Grimm, intitulados Contos de Hans. O primeiro conto nos fala de uma criança que sempre deixa uma rã comer junto com ela. A rã, porém, só gosta de leite. A criança fala com um animal como se falasse com uma pessoa. Certo dia, quer que a rã também coma de seu pão. A mãe ouve isso, vai até lá e mata a rã. Desse dia em diante, a criança definha, adoece e morre. Nesse conto de fadas, sentimos um sutil ecoar de atmosferas anímicas que, de fato, ocorrem nas profundezas da alma e ocorrem realmente de modo tal que a alma humana não vem a conhecer essas atmosferas em certo período da vida. Elas existem simplesmente porque o ser humano é um ser humano, seja ele criança ou adulto. Por isso, cada alma humana pode sentir esse sutil ecoar, como aquilo que ela vivencia e não compreende, aquilo que ela nem sequer faz aflorar à consciência e que está relacionado com o que atua nela, advindo dos contos de fadas, tal como o sabor do alimento atua sobre a língua. E então o conto de fadas se torna para a alma algo análogo ao nutriente quando usado para o organismo. É interessante procurar nas profundezas das vivências da alma o que ecoa nos diferentes contos de fadas. Seria naturalmente uma tarefa de peso examinar cada um desses contos de fadas, coletados em tão grande número, justamente sob esse aspecto. Isto exigiria muito tempo. Contudo, o que talvez possa ficar esclarecido em alguns contos de fadas pode ser aplicado a todos os outros que sejam considerados realmente autênticos. Tomemos outro conto de fadas, também coletados pelos irmãos Grimm, e intitulado Rumpelstiltskinho. Abre aspas. O moleiro, após ter afirmado ao rei que sua filha é capaz de fiar palha, transformando-a em ouro, é intimado pelo rei a levá-la ao castelo, para que se possa apreciar sua arte. A filha chega ao castelo. É trancada num aposento, sendo-lhe dado um feixe de palha para que mostre sua arte. Nesse aposento, fica totalmente desamparada. E estando assim, nesse desamparo, aparece-lhe à frente um homenzinho que lhe diz: O que você me dá se eu fiar esta palha, transformando-a em ouro? A filha do molheiro lhe dá seu colar e o homenzinho fia toda a palha em ouro. O rei fica muito admirado, mas quer mais ouro ainda, e outra vez ela terá de fiar a palha em ouro. A filha do moleiro é de novo trancada num aposento E quando se vê diante de toda aquela palha, o homenzinho aparece de novo e lhe diz: O que você me dá se eu fiar esta palha, transformando-a em ouro? Ela lhe dá seu anelzinho, e a palha, por sua vez, é fiada em ouro. O rei, porém, quer mais ouro ainda. E ela, quando pela terceira vez se vê no aposento e o homenzinho reaparece, não tem mais nada que lhe possa dar. Então, o homenzinho lhe diz que, quando se tornar rainha, ela deverá dar-lhe o primeiro filho que nascer. Ela o promete. Quando a criança nasce e o homenzinho vem cobrar-lhe a promessa, a filha do moleiro lhe pede que espere mais algum tempo. Nisto, o homenzinho diz: Se você me chamar pelo meu nome, ficará livre de sua promessa. A filha do moleiro manda então pesquisar por toda a parte, quer saber todos os nomes, inclusive o do homenzinho. Finalmente, depois de ter feito várias tentativas em vão, ela realmente consegue dizer o nome do homenzinho: Rumpelstiltskinho. Fecha aspas. Diante de nenhuma outra obra de arte, a não ser dos contos de fadas, sentimos realmente uma tão íntima alegria com as imagens espontâneas, tendo, porém, uma noção das mais profundas vivências anímicas, das quais nascem tais contos. Mesmo que a comparação seja trivial, talvez possa ser acertada. Do mesmo modo como uma pessoa pode conhecer muito bem a química dos alimentos e, apesar disso, sentir o sabor de um bom petisco, também é possível sabermos alguma coisa sobre as íntimas e profundas vivências da alma, apenas vivenciadas, mas não conhecidas, que se apresentam nos contos de fadas do modo indicado. Essa alma humana solitária, pois não só no sono, mas também durante o resto da vida, ela está entregue a si mesma. Embora esteja ligada ao corpo, sente de modo inconsciente, vivencia, mas não compreende, todo o antagonismo em que se encontra para executar sua própria e infinita tarefa, e para viver sua própria existência inserida no mundo divino. A alma humana já sente de quão pouco ela é capaz ao comparar sua capacidade com o que sabe fazer a natureza, que transforma todas as coisas em outras, sendo realmente a grande feiticeira que a alma humana gostaria tanto de ser. Na consciência, talvez ela se conforme despreocupadamente com essa distância entre o interior humano e a onisciência e onipotência do espírito da natureza. As coisas, porém, não transcorrem tão facilmente nas profundas vivências da alma. A alma humana forçosamente sucumbiria se não sentisse em si mesma uma essência ainda mais profunda dentro da essência percebida primeiramente, uma essência da qual pode crescer, da qual ela pode dizer a si mesma, abre aspas, por mais imperfeita que você ainda tenha de ser agora, essa essência em você é mais inteligente. Ela reina em você. Ela pode elevá-la ao mais alto saber. Ela pode dar-lhe asas E então você verá estender-se à sua frente uma perspectiva infinita dentro de um futuro infinito. Você será capaz de coisas que ainda não é capaz de fazer, pois em você existe algo que é infinitamente maior do que seu saber. Esse algo é um ajudante fiel. Você só precisará estabelecer uma relação com ele. Realmente só precisará ser capaz de ligar um conceito a essa essência que reside em você e que é mais inteligente, mais sábia, mais hábil do que você mesma. Fecha aspas. Agora tentemos mais uma vez tornar presente em nós essa lida da alma humana consigo mesma, essa lida inconsciente com a parte mais hábil da alma, e tentemos sentir ecoar sutilmente nesse conto do Rumpelstiltskinho o que a alma vivencia na filha do moleiro, que não sabe fiar a palha em ouro, mas que encontra no homenzinho um ajudante hábil a postos. Temos aí, no mais recôndito das profundezas da alma, em forma de imagens, cujo aroma não se destrói quando sabemos sua origem, uma vida anímica interiormente profunda. Ou tomemos então outro conto de fadas. E não fiquem zangados comigo se eu ligar a certas coisas que talvez tenham uma conotação pessoal aparente, mas que, de fato, não visam o âmbito pessoal. Porém, o assunto tratado ficará mais fácil de compreender se eu fizer uso de um toque pessoal. Em meu livro A Ciência Oculta, os senhores encontram uma descrição da evolução do universo. Sobre ela não quero falar agora. Isso pode ficar para outra ocasião. Nessa evolução do universo, é dito que nossa própria Terra, como planeta no espaço sideral, passa por certos estágios que podem ser comparados às sucessivas vidas de cada pessoa. Assim como cada pessoa passa por uma série de vidas, também nossa Terra passa por diferentes graus de vida planetária, de encarnações. Por diversos motivos, fala-se disso na ciência espiritual, que a Terra, antes de começar sua existência como Terra, passou por uma espécie de existência de Lua, e, antes dessa, por uma espécie de existência de Sol, de modo que podemos dizer que houve uma existência de Sol como precursora planetária de nossa existência da Terra, perdão, de Terra, num passado primordial. Um Sol antiquíssimo que ainda estava ligado à Terra. E então, no decorrer da evolução, aconteceu uma cisão entre Sol e a Terra. Daquilo que primordialmente era o Sol, se despreenderam também a Lua e o Sol atual, que não é aquele Sol primordial, mas, de certo modo, um pedaço dele. De maneira que podemos falar do Sol primordial e, por assim dizer, de seu sucessor, o Sol de hoje. E também podemos falar da Lua de hoje como um produto do antigo Sol. Quando a pesquisa da ciência espiritual olha agora retrospectivamente para a evolução da Terra, até o momento em que o segundo Sol, o Sol atual, se desenvolveu como um corpo celeste independente, é preciso dizer que, então, entre os seres que poderiam ser perceptíveis por um sentido externo, só havia, na cadeia do reino animal, os seres que se haviam desenvolvido até a predisposição para tornar-se peixes. Essas coisas podem ser lidas e compreendidas com mais precisão na ciência oculta. Só é possível ter um acesso direto a elas pelo método de pesquisa da ciência espiritual. Na ocasião em que foram descobertas por mim e assentadas por escrito, ou seja, elas não foram descobertas na ocasião em que foram descritas na ciência oculta. Falo de quando foram, por assim dizer, descobertas por mim e a seguir anotadas. Esse conto de fadas me era desconhecido, e esse é o aspecto pessoal que mencionei. E eu pude constatar com exatidão que ele me era totalmente desconhecido, porque só o encontrei mais tarde na Psicologia dos Povos, de Wundt, quando então fui procurar sua fonte. Antes de esboçar resumidamente o conto de fadas, ainda quero adiantar que tudo o que o pesquisador do espírito pode pesquisar no mundo espiritual, e estas coisas que foram mencionadas aqui precisam ser pesquisadas no mundo espiritual, porque não estão mais presentes. Tudo o que for pesquisado desse modo apresenta o mundo ao qual a alma humana está ligada. Nós estamos ligados a esse mundo no mais recôndito das profundezas de nossa alma. Ele sempre está presente. E nós até entramos inconscientemente nesse mundo espiritual quando, na vida normal, mergulhamos no sono. Nossa alma está ligada a ele, não tendo apenas as vivências pelas quais passa durante o sono, mas também as que estão relacionadas com toda a evolução que acabei de mencionar. Se não fosse um paradoxo, gostaríamos de dizer: a alma sabe disso em seu estado de inconsciência, vivenciando a si próprio na corrente contínua que partiu do sol primordial, passou pelo sol filho, que vemos brilhar agora no céu, e pela lua, que também é descendente do sol primordial. E a alma humana também vivencia ter passado anímica e espiritualmente por uma existência em que ainda não estava ligada à matéria terrestre, mas podia olhar para baixo, para os processos terrestres, por exemplo, para a época em que os organismos animais mais elevados eram rudimentos de peixes, em que o Sol e a Lua atuais se formaram e se separaram da Terra. No inconsciente, a alma está ligada a esses processos. Agora observemos de modo esboçado e resumido um conto de fadas que se pode encontrar em povos primitivos. Esses povos contam o seguinte, abre aspas. Era uma vez um homem, mas era um homem, na verdade, que tinha a constituição como a da resina de uma árvore, e só podia executar seu trabalho durante a noite, pois se trabalhasse durante o dia seria derretido pelo sol. Certa vez, porém, aconteceu-lhe que teve de sair de dia para pescar. E vejam só, o homem que se apresentava como resina de árvore derreteu. Seus filhos resolveram vingá-lo e começaram a atirar flechas, e atiraram as flechas de modo tal que estas formavam certas figuras que se amontoavam umas sobre as outras, disso resultando uma escada que ia até o céu. Por essa escada eles subiram, um durante o dia, outro durante a noite. Um se tornou o sol, o outro se tornou a lua. Fecha aspas. Não costumo interpretar essas coisas abstratamente, nem inserir nelas conceitos intelectuais. É bem diferente sentir o resultado da pesquisa, sentir que a alma humana, em suas profundezas, está ligada ao que acontece no mundo. E só espiritualmente se pode captar que a alma está ligada a tudo isso, e tem certa fome de apreciar, em imagens, suas vivências profundas inconscientes. Percebendo isso, sente-se como que vibrar novamente o que a alma humana vivenciou como sol primordial, bem como a origem do sol e da lua até a época de peixe na terra. Ao apresentarmos o conto de fadas, esboçado há pouco. Quando eu descobri este conto de fadas, bem depois de ter escrito as coisas acima citadas em minha ciência oculta, tive uma vivência, de certo modo, muito importante. E esta é novamente uma nuance pessoal. Mesmo não tendo a intenção de interpretar tudo isso abstratamente, não deixo de sentir um parentesco bem definido quando observo a evolução do mundo e depois me entrego às imagens maravilhosas desse conto de fadas. Vejamos um outro conto de fadas peculiar da Melanésia. Antes de falarmos sobre ele, lembremo-nos de que a alma humana, segundo a pesquisa espiritual, também está ligada aos fatos e acontecimentos atuais do universo. Mesmo quando isso é dito sob forma de imagens, de certo modo é correto dizer, conforme a ciência espiritual, que ao deixar o corpo físico, quando dormimos, a alma humana tem uma existência diretamente ligada ao cosmo inteiro. Existe uma possibilidade de nos lembrarmos facilmente do parentesco da alma humana, do eu humano, com o cosmo, ou pelo menos com algo significativo do cosmo. Nós dirigimos nosso olhar para o reino das plantas e dizemos a nós mesmos: esta planta cresce, mas só pode crescer sob a influência da luz e do calor do sol. Temos diante de nós a planta enraizada na terra. Na ciência espiritual, dizemos que a planta é constituída de um corpo físico e de um corpo vital que o permeia. Mas isso não é suficiente para que a planta cresça e se desenvolva. Para tanto, são necessárias as forças que, vindas do sol, atuam sobre ela. Ao observarmos o corpo humano, quando o homem está dormindo, esse corpo adormecido fica, de certo modo, num estado de planta. Como corpo adormecido, ele é parecido com a planta, pois tem a força de crescimento que a planta tem. Mas o ser humano está emancipado daquela ordem cósmica em que a planta está inserida. A planta precisa esperar que a luz solar atue sobre ela. Ao nascer, e ao pôr do sol. Ela está ligada à ordem cósmica exterior. O ser humano não está ligado a essa ordem. Por que não? Porque, de fato, é verdade o que a pesquisa espiritual mostra, que o ser humano, atuando do seu eu, que no sono está fora do corpo físico, o que faz com que este pareça uma planta, desenvolve no corpo físico o que o sol desenvolve na planta. Tal como o sol derrama sua luz sobre a planta, assim faz também o eu humano com o corpo físico adormecido e análogo à planta. Tal como o sol paira sobre as plantas, assim também o eu humano paira espiritualmente sobre o corpo físico adormecido e com características de planta. O eu do homem é aparentado com a existência solar. O próprio eu do homem é uma espécie de sol para o corpo humano adormecido. Provoca seu desenvolvimento durante o sono, fazendo com que sejam restauradas as forças desgastadas durante a vigília. Ao sentirmos isso, percebemos que o eu humano é aparentado com o sol. A ciência espiritual nos mostra cada vez mais como o sol passa pela abóbada celeste. Refiro-me naturalmente ao movimento aparente do sol. E como, sob alguns aspectos, a atuação de seus raios se modifica conforme ele se encontre diante desta ou daquela constelação do zodíaco. Assim também o eu humano passa por diferentes fases de suas vivências, de maneira que atua sobre o corpo físico de determinado modo numa fase e de modo diferente na outra. Por meio da ciência espiritual, sentimos que o Sol atua diferentemente sobre a Terra, conforme ele esteja encobrindo a constelação de Capricórnio ou de Touro, e assim por diante. Por isso, não se fala genericamente do Sol, mas sim de sua atuação a partir das 12 constelações zodiacais, sempre em relação à sua passagem pelos 12 signos do zodíaco. Depois, mostra-se o parentesco do eu, sempre em transformação, com o Sol em sua atuação também em transformação constante. Tomemos agora tudo o que aqui pôde ser esboçado, sendo, porém, abordado mais amplamente na ciência oculta, como algo possível de ser adquirido como conhecimento anímico espiritual. Observemo-lo como algo que se passa na base da alma humana e que permanece inconsciente, ocorrendo, porém, de um modo que significa uma convivência interior do ser com as forças espirituais do cosmos, as quais se manifestam nas estrelas fixas e nos planetas. Agora comparemos tudo isso que a ciência espiritual anuncia como sendo os mistérios do universo, com um conto de fadas melanésio, do qual também só darei um breve resumo. Abre aspas. Na entrada há uma pedra. Essa pedra é a mãe de Quetzal. E Quetzal tem mais 11 irmãos. Depois de seus 11 irmãos e ele terem sido criados, Quetzal começa a criar o mundo atual. Nesse mundo, na ocasião em que ele o criou, não se conhecia ainda a diferença entre dia e noite. Quetzal fica sabendo que, em certo lugar, existe uma ilha onde há uma diferença entre dia e noite. Ele viaja até essa ilha e traz alguns seres de lá para sua terra. E com a influência desses seres sobre os seres de sua terra, estes chegam a um estado de alternância entre sono e vigília. E ao nascer e o pôr do sol transcorrem, para eles, na alma. Fecha aspas. É estranho o que continua posteriormente ecoando deste conto de fadas. Ao termos diante de nós todo esse conto, a cada sentença vibra, por assim dizer, algo que tem a ver com os segredos do universo, assim como vibra o que a alma, em suas profundezas, vivencia da ciência espiritual. É isso o que nos leva a dizer que a fonte da atmosfera dos contos de fadas, da poesia dos contos de fadas, encontra-se nas profundezas da alma humana. Esses contos de fadas são apresentados como imagens pelo fato de ser necessário utilizar processos exteriores como ajuda, a fim de proporcionar o que deve constituir um alimento espiritual para a fome que brota das vivências caracterizadas acima. Também é preciso dizer que estamos muito distantes destas vivências, mas podemos senti-las ecoar nas imagens dos contos de fadas. Quando nos detemos diante disso, não nos admira que justamente os contos de fadas mais belos, mais característicos, sejam conhecidos desde os tempos antigos e transmitidos até hoje, desde épocas em que as pessoas ainda tinham certa consciência clarividente, e por isso, para elas era mais fácil vir a saber onde se encontravam as fontes dessa atmosfera e dessa poesia dos contos de fadas. Não é de admirar que os contos de fadas tenham um caráter muito mais pronunciado nas regiões do mundo em que as pessoas, em suas almas, ainda estão mais próximas das fontes espirituais do que as almas dos ocidentais, como, por exemplo, na Índia e, sobretudo, no Oriente. Mas tampouco nos admira que nos contos de fadas alemães, que Jacob e Wilhelm Grimm coletaram, tal como os ouviram de parentes ou de outras pessoas, muitas vezes gente simples, reencontremos no conteúdo exposto algo a nos lembrar as épocas da vida europeia em que surgiram igualmente as grandes sagas de heróis, e não nos admira que os contos de fadas contenham traços encontrados também nas grandes sagas de deuses e heróis. E tampouco nos admira o fato de ter sido mais tarde constatado que os contos de fadas mais significativos são mais antigos do que as lendas de heróis, porque as lendas de heróis apenas mostram pessoas em certa idade da vida e em situações definidas, enquanto o que vive nos contos de fadas se refere ao homem em geral, acompanhando a alma humana desde o primeiro até o último suspiro, atravessando todas as idades. E não nos admira que, por exemplo, o conto de fadas mostre em imagens o que aqui foi denominado uma vivência profunda da alma, pois a alma, ao despertar, não se sente adequada perante as forças da natureza, em cuja presença ficamos desamparados, e das quais só nos sentimos dignos ao termos, ao mesmo tempo, o consolo de existir em nós algo que nos supera e que, de certa forma, faz novamente de nós vencedores dessas forças naturais. Ao sentirmos essa atmosfera interior, também sentimos por que, nos contos de fadas, aparecem tantas vezes gigantes que as pessoas têm de enfrentar. Por que aparecem tais gigantes? Eles aparecem, muito naturalmente, como imagens da sensação que a alma tem quando, de manhã, vai penetrar de novo no corpo físico e se vê, então, diante das forças da natureza. Gigantescas para a alma humana que tomam posse do corpo. O que a alma sente como luta, a sensação que ela pode ter, corresponde exatamente no que diz respeito à alma humana, porém não intelectualmente, como conceito, ao que é apresentada nas várias lutas do homem com o gigante. Quando tudo isso se apresenta diante da alma, ela sente que nessa luta, em sua atitude perante o gigante, só o que lhe vale é a esperteza, pois disso faz parte sentir que agora você poderia penetrar no corpo. Mas quem é você diante de todas as gigantescas forças do universo? Contudo, existe algo que você possui e que não existe nesse gigante. É a esperteza, a inteligência. Tudo isso, porém, fica inconsciente para a alma, mesmo que ela tenha de dizer a si mesma que nada pode contra as forças gigantescas do universo. E pode-se realmente ver como a alma entra nessa situação quando ela expressa, em forma de imagens, a atmosfera já caracterizada, conforme a seguir. Abre aspas. Um homem caminha pela estrada afora e chega a uma hospedaria, onde pede uma sopa de leite. As moscas vêm voando e caem na sopa. Ele toma a sopa e deixa as moscas no prato. Depois bate no prato e conta quantas moscas matou. E se vangloria. 100 de uma só vez! O hospedeiro pendura nele um cartaz onde está escrito: Este matou 100 de uma só vez. Então, o homem segue pela estrada fora e chega a uma outra região, onde o rei aparece na janela de seu castelo. Vendo aquele homem com o cartaz pendurado, diz o rei consigo mesmo: Posso vir a precisar desse homem. Ele toma a seu serviço e lhe confia determinada tarefa, dizendo-lhe: Olhe, há um grupo de ursos que sempre invade minha terra. Se você matou 100 de uma vez, com certeza também pode fazer o mesmo com os ursos. O homem responde: Está bem. Só que, enquanto os ursos não chegam, ele exige um bom salário e boa comida, pensando consigo. Bem, se eu não conseguir, pelo menos passo bem até lá. Quando chega o tempo de aparecerem os ursos, ele junta toda a espécie de alimentos e outras coisas gostosas que os ursos apreciam. Vai então ao seu encontro e lhes oferece o que juntou. Os ursos se aproximam, devoram tudo e ficam tão saciados que deitam ali mesmo, como que paralisados. O homem então vai matando um de cada vez. O rei vai até lá e vê o que ele fez. O homem, porém, diz: Pois é, simplesmente fiz com que os ursos pulassem por cima de um pau e assim lhes cortei as cabeças. O rei fica muito bem impressionado e lhe confia outra tarefa, dizendo-lhe: Olhe, vão chegar também os gigantes em meu reino, e você precisa me ajudar a combatê-los. O homem promete ajudá-lo. E quando chega a época de aparecerem os gigantes, ele pega de novo uma porção de alimentos gostosos, e também uma cotovia e um pedaço de queijo. Não demorou muito. E ele se encontrou realmente com os gigantes, e todos começaram a conversar sobre quem seria o mais forte. Um deles disse: Vamos mostrar-lhe que somos mais fortes. E pegando uma pedra, esmigalhou-a na mão, e depois disse ao homem: Viu como somos fortes? Que pode você contra nós? O outro gigante pegou uma flecha e a atirou tão alto que ela demorou um bom tempo para tornar a cair. E ele disse: Viu como somos fortes? Que pode você contra nós? O homem que tinha matado 100 de uma só vez disse: Tudo isso eu posso fazer muito melhor. E, pegando um pedacinho de queijo e envolvendo ele com ele uma pedra, disse aos gigantes: Eu consigo espremer água de pedra. E tanto esmagou o queijo que a água espirrou. Os gigantes ficaram abismados com aquela força que era capaz de espremer água da pedra. Em seguida, o homem pegou a cotovia e soltou-a no ar com um impulso e disse aos gigantes: Sua flecha voltou, a minha, porém, eu atirei tão alto que nem sequer veio de volta. Pois a cotovia não apareceu mais. Os gigantes ficaram tão perplexos que concordaram. Eles só seriam capazes de vencer o homem fazendo uso de muita astúcia, pois já não achavam que poderiam vencê-lo com sua força gigantesca. No entanto, não conseguiram enganar o homem. Foi ele que os enganou. Quando todos foram dormir, pôs sobre a cabeça uma bexiga de porco cheia de sangue. Os gigantes comentaram: Nós não conseguimos vencê-lo acordado, mas vamos conseguir quando estiver dormindo. Quando o homem dormiu, começaram a bater nele e estouraram a bexiga de porco. Ao verem o sangue espirrar, pensaram que já o tinham vencido e logo adormeceram. E caíram num sono tão profundo que o homem conseguiu abatê-los enquanto dormiam. Fecha aspas. Apesar de o conto de fadas terminar, como alguns sonhos, de modo pouco claro e insatisfatório, vemos nele o que representa a luta da alma contra as forças da natureza. Primeiro enfrentando ursos, depois passando a lutar contra os gigantes. Mas temos ainda outra coisa nesse conto de fadas. Temos diante de nós o homem que matou 100 de uma só vez. E assim, sentimos ecoar aquilo que vive no mais profundo inconsciente da alma. O fato de ele, por meio de sua esperteza, sempre poder ser confortado em relação às forças maiores. E lhes parecem gigantescas. Não é bom interpretar de maneira totalmente abstrata e em todos os seus pormenores o que é trabalhado em imagens artísticas. Isso não é o que importa, pois nada é destruído na configuração do conto de fadas ao sentirmos que ele é o eco de processos que se desenrolam nas profundezas da alma. Esses processos, por sua vez, são de tal natureza que, por mais que saibamos muitíssimo o quanto seja possível saber deles por meio da ciência espiritual, mesmo assim, quando nos envolvemos neles repetidas vezes, quando os vivenciamos de modo abordado acima, eles continuam sendo primordiais e elementares. E nenhum conhecimento que possa existir destrói a capacidade de levar para dentro da atmosfera dos contos de fadas o que vivenciamos tão profundamente na alma. Por isso, é muito estimulante para a nossa pesquisa sabermos que, nos contos de fadas, temos diante de nós aquilo de que a alma necessita em função de suas vivências mais profundas, tal qual foi mencionado. Ao mesmo tempo, nenhuma atmosfera dos contos de fadas é destruída, pois justamente a pessoa que, talvez apoiada na essência dos contos de fadas, chega a uma visão mais profunda das fontes da vida inconsciente, encontra nessas fontes algo que, para a consciência, se empobrece ao ser apresentado apenas de modo abstrato. Na verdade, a pessoa achará, no que se refere às vivências mais profundas da alma, a apresentação, tal como é feita nos contos de fadas, é o que há de mais abrangente. Compreendemos, assim, que o que Schiller expressou em conceitos filosóficos abstratos tenha sido vivenciado ricamente por Goethe nas imagens tão significativas e reveladoras do conto da Serpente Verde da Bela Lídia. Portanto, apesar de ser um grande pensador, Goethe quis expressar em imagens o que sentia em relação às profundezas mais íntimas e ao subconsciente da alma humana. E por estar relacionado com o mais íntimo da alma humana, por estar relacionado profundamente com o mais íntimo da alma humana, o conto de fadas é justamente a forma de apresentação mais adequada à índole da criança, pois podemos afirmar que o conto de fadas expressa o âmbito mais profundo da vida espiritual do modo mais simples possível. Na verdade, aos poucos nós sentimos que em toda a vida artística consciente não existe arte tão grandiosa como a que completa o caminho, levando das profundezas incompreendidas da alma às imagens encantadoras, muitas vezes lúdicas, do conto de fadas. Quando se consegue expressar de forma natural o que é mais difícil de compreender, trata-se então dessa grande arte, da arte natural, essencialmente relacionada com o ser humano. E pelo fato de, na criança, a essência humana ainda estar ligada primordialmente à existência integral, ao todo da vida, ela necessita do conto de fadas como alimento de sua alma. O que se apresenta como força espiritual pode movimentar-se ainda mais livremente na criança. Como a alma da criança não deve ressecar, essa força ainda não pode ser envolta em conceitos abstratos teóricos, devendo ainda ligar-se ao que está arraigado, perdão, nas profundezas da existência. Por isso, não é possível oferecer à alma da criança um bem maior do que deixar atuar sobre ela o que une as raízes humanas às raízes da existência. Em sua própria estrutura, a criança ainda precisa estar criativamente atuante, ainda precisa gerar as próprias forças formadoras para seu crescimento, para o desenvolvimento de todas as suas aptidões. E é por isso que ela sente as imagens dos contos de fadas, imagens em que ela se liga radicalmente à existência, como um maravilhoso alimento para sua alma. O ser humano, mesmo ao se entregar ao racional, ao intelectual, nunca consegue despreender-se das raízes da existência. E justamente quando precisa estar ao máximo entregue à vida, está mais intimamente ligado a essas raízes. E é por isso que, quando possui uma índole saudável e correta, ele retorna com prazer aos contos de fadas, independentemente de sua faixa etária. Não existe idade ou situação humana que nos possa afastar daquilo que emana dos contos de fadas, pois teríamos de desligar-nos do que há de mais profundo em relação à nossa própria natureza, se perdêssemos toda a sensibilidade para aquilo que, sendo tão incompreensível para o intelecto a respeito da natureza do homem, expressa-se naturalmente nos contos de fadas e na atmosfera natural, simples, primária desses contos. Portanto, é possível compreender que as pessoas dedicadas por longo tempo a transmitir à humanidade os contos de fadas, os quais já foram um pouco deturpados pela civilização, pessoas como, por exemplo, os irmãos Grimm, mesmo sem terem adotado uma postura científico-espiritual diante do assunto, mas tendo convivido de determinada maneira com os contos de fadas que foram coletar da cultura popular, tiveram a sensação de estar dando à humanidade algo intimamente relacionado com a natureza humana. Também é compreensível porque, após a cultura do intelecto ter se empenhado tanto durante séculos para afastar a alma do homem e da criança dos contos de fadas, as coletâneas como as dos irmãos Grimm foram tão bem recebidas por todas as pessoas sensíveis a essas coisas, tendo se tornado novamente um bem comum, sobretudo para a alma da criança, mas igualmente para todas as almas. E isso vem se multiplicando na medida em que a ciência espiritual não tem permanecido meramente como uma teoria, e sim uma atmosfera de alma, atmosfera que irá unir cada vez mais as almas, uni-las pelo sentimento às suas raízes espirituais da existência. Assim, justamente pela propagação da ciência espiritual, foi confirmado o que queriam os genuínos colecionadores de contos de fadas. As pessoas realmente capazes de senti-los e de apresentá-los, e o que um profundo amigo da apresentação de contos de fadas disse várias vezes em conferências que pude ouvir, repetindo um belo dito poético que nos permite resumir o resultado da observação científico-espiritual dos contos de fadas, no sentido em que o tema foi exposto aqui hoje. Podemos resumi-lo com as palavras que aquele homem dizia em suas conferências, aquele homem que sabia amar os contos de fadas, que sabia como coletá-los, que sabia valorizá-los, e por isso gostava de principiar dizendo o seguinte: contos e mitos são como um anjo bom que a terra natal concede ao ser humano, desde o seu nascimento, para acompanhá-lo em sua caminhada pela vida, para ser-lhe um fiel companheiro durante toda essa caminhada, e por lhe fazer companhia, fazer verdadeiramente dessa vida um conto de fadas interiormente animado. Fim da primeira conferência.